Pronto, já juntas as emissoras EBC, Nacional Brasília, Nacional Rio, MEC, AM Rio de Janeiro. É, hoje já falamos sobre o assunto. E quem agora apresenta o assunto em rede é o âncora Marco Aurélio Carvalho. Olá, Marco Aurélio, bom dia.
Olá, Walter Lima, bom dia. Eu hoje apresentando o programa Todas as Vozes da MEC AM, aqui da Praça Tiradentes, com Ana Gomes Vila Valqueire. Bom dia, Ana.
Bom dia, Marco Aurélio.
Newton de Maricá.
Bom dia, Marco Aurélio.
Jedson de Duque de Caxias.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, você ouvinte da MEC AM.
E da Nacional Brasília, Nacional Rio. Isso aqui, só peguei esses três ouvintes para falar aqui no ar. Walter, para te dar a noção e para vocês ouvintes também, de que estamos transmitindo hoje Todas as Vozes diretamente de uma praça aqui no centro da cidade, a Praça Tiradentes. O assunto hoje, o lixo. Os lixões, o prazo que as prefeituras têm para cumprir com a meta dos aterros sanitários. Não é isso, Walter?
É isso mesmo, Marco Aurélio. Parabéns aí pelo programa sendo abordado, sendo tocado aí da Praça Tiradentes. Parabéns aí à iniciativa. É realmente muito legal levar a rádio para a praça, levar a rádio onde está o povo. Ou seja, o povo está sempre sintonizado na rádio, mas é importante também que a rádio chegue junto do povo. Parabéns, Marco Aurélio. Pois bem, hoje o nosso assunto é justamente esse, uma lei que desde 2010 se arrasta para alguns municípios que, sob diversas alegações, não cumpriram, portanto, a legislação de terem nos seus municípios o cumprimento do que determina, portanto, a lei. Esta lei que obriga aí os municípios a terem os seus aterros sanitários para o recebimento de resíduos sólidos. Contudo, lamentavelmente, nem todos os municípios conseguiram, portanto, cumprir com a legislação. Por Brasília, Marco, nós já temos a doutora Priscila Álvares, que é técnica especializada em resíduos sólidos pela Confederação Nacional dos Municípios e pela MEC AM, hein, Marco Aurélio?
Ah, nós temos como convidada Vera Chevalier, que é coordenadora da ONG Eco Marapendi, entidade respeitadíssima em âmbito nacional no que diz respeito ao tratamento de questões ambientais, Walter.
Perfeito, então já vamos tocar aqui o assunto. Eu só pediria aos nossos convidados para cada resposta em 3 minutos, para que possamos então acelerar e aproveitar o máximo do tempo, já que iremos até às 9h50 com o debate e assim avançarmos bastante aí na questão. Eu já começo por aqui então, Marco Aurélio, com a doutora Priscila Álvares, para que ela nos contextualize sobre a importância dessa lei de resíduos sólidos e também por que muitos municípios ainda não conseguiram o cumprimento dessa lei e hoje o debate é para esticar ainda mais o prazo que já vem desde 2010 para depois de 2020. Doutora Priscila, os cumprimentos de toda a equipe e a gente gostaria então de, em 3 minutos, a senhora nos atualizar sobre a questão. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da CNM de estarmos aqui podendo evidenciar a dificuldade dos municípios em cumprir a legislação. Porém, a CNM ela busca evidenciar que não foram apenas os municípios que não conseguiram cumprir a lei, mas a própria União e a maioria dos estados também não cumpriram as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, é preciso um olhar para os desafios impostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos numa dimensão mais abrangente, onde cada ator que está descrito dentro da política, ou seja, a União, os estados, os municípios, o setor empresarial e a sociedade, têm o seu papel e suas obrigações a serem cumpridas. E essas obrigações, elas fazem parte de um encadeamento de ações entre União, estados, municípios, setor empresarial e sociedade, que é imprescindível para o êxito da implementação da 12.305. Então, esse discurso de que só os municípios não estão cumprindo com a lei, ele precisa ser alterado, ser modificado e as respectivas responsabilidades atribuídas a todos os entes envolvidos, não só aos municípios e aos gestores municipais. Porque a CNM defende que as prefeituras, elas precisam, além de um prazo maior para que elas possam se adequar, elas também precisam do incentivo da União, incentivos de recursos financeiros e técnicos para que possam se adequar à legislação.
Pois não. Bom, eu já deixo para a senhora para a próxima participação conosco, já que teremos agora o Marco Aurélio chamando também a pergunta para a nossa entrevistada, a doutora Vera Chavalier. Mas eu deixo para a senhora, doutora Priscila, na sequência do que a senhora nos respondeu, quando disse que faltam também o cumprimento de obrigações da União e de estados para que os municípios consigam fazer o seu dever de casa. A gente gostaria de saber quais são essas obrigações que deixaram de ser feitas, e a senhora nos responde na próxima participação, porque agora é com você, Marco Aurélio.
Pois é, porque o governo federal, porque aí que tá, de um lado a Vera pode dizer exatamente isso. Houve um probleminha aqui com o nosso microfone sem fio. Ainda bem que a gente tem plano B, né, Walter? Estava com o microfone...
Exato.
Eu estava com o confio aqui do ladinho, encostado na cadeirinha dessas cadeiras de praça.
Sei.
Parece que eu tinha adivinhado, rapaz. Eu botei aqui o confio do lado, diz assim, se o sem fio não funciona, eu confio no confio.
Então, isso é a experiência, Marco.
É, rapaz, mas sabe o que eu fiz? Eu deixei aqui o microfone confio deitadinho aqui do meu lado da cadeira, achando que se acontecesse um problema, e não é que o problema aconteceu. Pois bem, Priscila Álvarez falou com a gente sobre essa questão dos municípios, né? Ela é representante dessa área, da Confederação Nacional dos Municípios, mas o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, destinou 1 bilhão e 200 milhões para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, Priscila, já eu te pergunto, mas eu vou para outra entrevistada, mas tem um outro detalhe, quer dizer, não basta o governo federal ajudar se os municípios e os estados não aprovam em seus orçamentos uma previsão para esse tipo de despesa, que não é despesa, é um investimento, porque estamos falando de política ambiental. Por exemplo, no governo do estado do Rio, só para ter um exemplo, o governo do estado do Rio diminuiu significativamente a equipe do PCSS, que era o Programa de Coleta Seletiva Solidária do governo do estado do Rio, que fazia cursos de reciclagem do lixo. Quer dizer, se o investimento diminui, aí é difícil cumprir meta, né? Vera Chevalier, coordenadora da ONG Eco Marapendi, entidade de âmbito nacional no que diz respeito ao trato de questões ambientais. Qual é a sua opinião, Vera? Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite e também parabenizo a iniciativa desse programa, de um tema tão importante como esse. Né? O ponto de vista nosso em relação a isso, que tem uma trajetória grande em relação a resíduos, a gente tem um centro de informações sobre resíduos, etc., é que realmente a política nacional que ficou de resíduos, que ficou tantos anos para ser aprovada e homologada, né, não teve o necessário preparo para que ela fosse cumprida. Por quê? Porque tanto os estados quanto os municípios e a própria União, né, precisam de toda uma preparação para que a lei seja cumprida. A gente tem milhões e milhões de leis nesse país que não são cumpridas por isso, porque as pessoas não têm depois a capacidade de realizar o que está previsto em lei. Os municípios, na maior parte, a gente sabe, de 5.600 e tantos municípios do país, são pequenos, né, não têm capacidade nem estrutura física para instalar um aterro sanitário em cada um deles, portanto, teria que ser feita toda uma política estadual, né, e federal de consórcio entre os municípios para que eles se adequassem à instalação de centrais de tratamento de resíduos. Né. Tudo isso teria que ser previsto antes com plano de resíduos estaduais, e isso não aconteceu, quer dizer, são os planos de saneamento dos estados.
Né. Porque na verdade, Vera, me perdoe te interromper, é justamente esse o enfoque que eu procurava dar no comentário anterior, para rolar a bola para vocês, que é o seguinte, muitas vezes, claro que o governo federal precisa investir mais em políticas ambientais. Agora, muitas vezes os municípios e os estados falam de cumprir metas, mas não reservam nos orçamentos, né, através da Câmara Municipal de um lado e das Assembleias Legislativas do outro, dinheiro suficiente para fazer isso, não é, Vera?
Isso, exatamente. Por quê? Né? A pergunta é essa, por que que isso não acontece? Por que que não existe no orçamento previsão para as questões de saneamento básico e ambientais? Porque isso não é levado em consideração como prioridade. Ainda não é. embora haja todo um alerta em relação ao aquecimento global, mudanças climáticas, necessidades da poluição, saúde, sobrevivência da população, isso não é levado em conta ainda porque não se acredita que isso seja um processo urgente e imediato que precisa ser sanado. Então, o que a gente percebe é que os políticos, né, em sua maior parte, consideram o meio ambiente uma coisa ainda para deixar de lado, para deixar para depois. Em último caso, se reserva um pouquinho de verba para alguma coisa, o que não consegue realizar uma política real, né, de sanar essa questão toda dos lixões pelo país. A gente vê no próprio Rio de Janeiro, né, na bacia da Baía de Guanabara, são 16 municípios no seu entorno, né, que ainda, sabe, pouquíssimos têm um tratamento adequado para o seu resíduo. A gente tem municípios que sequer rede de esgoto tem, quer dizer, então toda essa questão de saneamento não é levada em conta como prioridade, embora a gente veja que a saúde pública, né, no país está em péssimas condições como consequência imediata dessa falta de saneamento.
Antes de voltar para Vera, antes de voltar para Priscila e voltar para você, só para a gente dar esse dinamismo que Walter Lima propôs no início do programa, você vai ter oportunidade de continuar com o teu raciocínio. Só que acredito eu nesse instante, Walter, que para os ouvintes seja muito importante, sim, a gente dizer quais são os prazos. Quer dizer, capitais e municípios da região, de regiões metropolitanas, terão até 31 de julho de 2018, ou seja, o governo federal prorrogou o prazo, 31 de julho de 2018, para acabar com os lixões. Já os municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base no censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros sanitários. E as cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes, que são aquelas cidades um pouco menores, terão prazo até 31 de julho de 2020. Não é isso, Walter?
Perfeitamente, Marco Aurélio. Eu aproveito esse gancho e já deixo com a doutora Priscila se essa sequência de prazos seria o suficiente para que as prefeituras consigam realmente, aquelas que ainda não fizeram por várias questões, né? Das quais a senhora pontua também, tanto a União como também os estados não estão fazendo a sua parte, daí as prefeituras enfrentam, portanto, as dificuldades. Eu imagino, então, que o conjunto não esteja falando a mesma língua, daí a questão. Mas a pergunta também que eu gostaria de deixar para a senhora, doutora Priscila, tudo isso para a senhora nos responder em 3 minutos, qual é a diferença de lixão por aterro sanitário? Doutora Priscila.
Em relação aos prazos, esse é o PL que está tramitando ainda na Câmara dos Deputados, o PL 2289 de 2015.
O martelo não foi batido ainda?
Não foi batido ainda, só que a CNM alerta que dar prazo por prazo não resolve o problema dos municípios. É preciso que a União também priorize acesso a recursos federais para a implementação das atividades e também os estados apoiem os municípios em estudos de regionalização, na formação de consórcios públicos e no licenciamento ambiental. Em relação à política nacional, o Plano Nacional, a União, desde 2011, ainda está com o seu plano sobre análise no Conselho Nacional de Política Agrícola. Então, isso significa, na prática, que o Ministério do Meio Ambiente, enquanto coordenador da elaboração do plano, deveria ter cobrado do Conselho a imediata análise do plano para que pudesse ser aprovado e dado prosseguimento aos trâmites até ser publicado em forma de decreto presidencial. Os estados, apenas 6 estados possuem um plano estadual. Então, nós temos aí Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Portanto, 20 estados estão com os planos atrasados. E os municípios, nós fizemos uma pesquisa com 75,3% dos municípios até março de 2015, a maioria dos municípios ainda estava elaborando seus planos. O que isso significa? Isso significa que é exatamente por falta desse encadeamento de ações que a política nacional, ela tem os seus entraves, sim, mas a responsabilidade não recai apenas sobre os municípios. E eu gostaria de convidar a todos os que estão nos escutando para visitar o nosso site, que é www.lixões.cnm.org.br, porque dentro do site nós temos a execução orçamentária da União para a área de resíduos sólidos desde 2010 a 2014, onde os senhores poderão observar que o baixo índice de execução, se vocês considerarem, foram autorizados 357 milhões para ações de resíduos sólidos. Portanto, o que foi pago efetivamente foram R$ 589 mil, ou seja, 0,2% do que foi autorizado.
Nós vamos avançar nesse assunto. A senhora fica me devendo a resposta da diferença do aterro para o lixão. E acrescentando apenas, Marco Aurélio, já mandando para você, de que Brasília não tem aterro sanitário. Temos aqui o lixão da Estrutural, que numa linha reta fica a menos de 10 quilômetros do centro de Brasília. Vamos pegar aqui a esplanada dos ministérios como centro de Brasília. Uma área que está, desde que Brasília existe, praticamente encravada no Parque Nacional aqui da nossa capital federal. Ou seja, uma questão que desperta muita atenção, muito debate, mas até agora o governo local não conseguiu fazer funcionar o aterro que já está pronto na cidade satélite de Samambaia, que numa linha reta com o plano piloto fica distante aí cerca de 30 quilômetros, Marco Aurélio.
Pois é, e aqui no Rio de Janeiro o lixão mais conhecido é o de Jardim Gramacho em Duque de Caxias. Justamente terra, Duque de Caxias, ele mora na Vila Operária, não no Jardim Gramacho, mas no município do ouvinte Gedson Acelino, que está aqui no nosso auditório ao ar livre, montado aqui na Praça Tiradentes, Rio de Janeiro. Gedson, sempre polêmico, esse que é o mais conhecido, mais famoso, e aí no mau sentido, né, também, o lixão de Jardim Gramacho. Como é que é a situação atual lá, você que mora na região?
Eu moro bem próximo ao Jardim Gramacho, onde temos o aterro sanitário, e, lamentavelmente, ainda há o despejo.
Ou seja, ainda existem muitas pessoas e instituições que adotam a política do lixão, mesmo com a providência que foi tomada da aterro sanitária.
Correto. Isso, infelizmente, ainda existe, né? Esse despejo, não conforme era um tempo atrás, que era mais escancarado, hoje de uma forma mais escondida, mas ainda existe. E as pessoas que, lamentavelmente, ainda vivem do lixo ali no aterro sanitário, lá do Jardim Gramacho.
Vera Chevalier, coordenadora da ONG Eco Marapendi, você está ciente da atual situação, desde que, assim como o Walter falou, do lixão mais conhecido da região do Distrito Federal, nós estamos falando aqui com um ouvinte que mora próximo e veio da Baixada Fluminense para cá, para a Praça Tiradentes, de trem, ele está dizendo, próximo do Jardim Gramacho. Qual é a situação atual lá?
Olha só, Jardim Gramacho, pelo nome você imagina que aquilo um dia tenha sido, né, de uma beleza para ser chamada de jardim, né? Foi instalado ali porque era beira de baía, enfim, uma situação com grande extensão de mangue, que se achava que não tinha importância nenhuma, né, na questão ambiental. Foi instalado ali um lixão, né, que se transformou num gigantesco lixão, que era o maior da América Latina. Hoje ele foi encerrado, então o de Brasília passou a ser o maior da América Latina. Infelizmente, mas esse lixão, durante mais de 30 anos que funcionou ali, poluindo, né, e de uma certa forma criminalizando tudo o que acontecia em torno daquela região da Baía de Guanabara, para aquela população que vivia às margens dele. Hoje, ele foi encerrado. Ele está, todo o resíduo do Rio de Janeiro e periferia estão indo para um outro município que chama Seropédico. E Jardim Gramacho sofre, infelizmente, ainda com os lixões clandestinos.
Embora... Que é o que o ouvinte falou aqui, o Gedson, né? Que ainda existem pessoas que jogam lá quando não deveriam mais jogar lixo lá naquela região de Jardim Gramacho.
Muitos lixões estão acontecendo. Por quê? Porque as empresas, para não pagar o custo mais elevado, é claro, de um aterro que exige todo um tratamento, não só de engenharia, mas como a questão ambiental e química, inclusive, né, pagam uma taxa muito menor para jogar de qualquer maneira, né, o lixo a céu aberto. Então, Caxias, né, que é um município onde pertence a Gramacho, sofre ainda com isso, né? Ele ficou estigmatizado por ser um município que não só contemplou o maior lixão, como contempla agora inúmeros lixões clandestinos,
Vera,
na beira da Baía de Guanabara.
Deixa eu aproveitar então essa deixa para rolar a bola, me permita, para não falar deixa duas vezes, me permita aproveitar essa sua deixa para rolar a bola para o Walter Lima. Reparou, Walter, o Jardim Gramacho era o maior lixão da América Latina. Agora é aterro sanitário, não existe mais o lixão, se bem que algumas pessoas e empresas ainda despejam lixo por lá, como constatou nosso ouvinte e nossa entrevistada. E agora o título, infelizmente, Walter,
é
daí do Distrito Federal. O título no mau sentido da expressão, Walter.
É nosso, aqui o maior lixão a céu aberto é aqui o de Brasília, onde convivem pessoas que estão aí a se alimentar com restos que chegam ali de restaurantes e tem que espantar os urubus. Este é o quadro sinistro mesmo, não estou de alguma forma aqui enfeitando, não. Esta
é a realidade.
E ao lado
de um realidade. Parque Nacional, né?
Dentro
ao lado
do, de um Parque Nacional. Não, ao lado nacional. Não, Marco, dentro do Parque Nacional.
Que absurdo.
Dentro do Parque Nacional. E olha que já está comprometendo, inclusive, a água que abastece, e você conhece muito bem, a água do parque, da água mineral. Então, o churume já está, de certa forma, comprometendo realmente o lençol freático e já é um ponto de muita preocupação, ou seja, já não era mais para existir o lixão aqui em Brasília, o lixão, portanto, aqui da estrutural. Só que tem um porém, foi feito este aterro sanitário na cidade satélite de Samambaia, mas acontece que a população não quer esse aterro sanitário. A população entende que ela está sendo, está sendo ofendida com preconceito. Por que a Samambaia? Já que existem outras cidades, por que lá? Então, até isso, Marco, é preciso debater a questão para que não haja esse tipo de situação. Mas eu volto, portanto, aqui com a doutora Priscila. Doutora Priscila, qual a diferença de lixão também por aterro sanitário? E também por que muitas prefeituras conseguiram fazer o dever de casa e outras não? Quando a senhora nos pontua que o recurso da União e dos governos são recursos muito parcos, ou que foram liberados muito pouco, ou seja, esses que conseguiram, esses municípios, é porque utilizaram, portanto, aí o recurso próprio? 3 minutos, doutora Priscila.
Vamos lá, vamos à primeira pergunta, qual é a diferença entre um aterro sanitário e um lixão? O lixão é a forma mais inapropriada que tem para os resíduos sólidos serem descartados, ou os rejeitos. Simplesmente, você vai, coloca o lixo sobre o solo e deixa ali a céu aberto. Isso daí, com a água da chuva, vai percolar e isso vai atingir o lençol freático, o chorume, contaminando assim os lençóis freáticos. Ou seja, é sem nenhum cuidado. Simplesmente, você chega, coloca o lixo e aquilo dali fica exposto a todo tipo de intempéries do ambiente natural. Já o aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos no solo que busca minimizar os danos e riscos à saúde pública, à segurança e minimiza os impactos ambientais. Por quê? Porque as técnicas de engenharia aplicadas dentro de um aterro sanitário, você tem então a impermeabilização do solo, você tem os resíduos separados em valas sépticas que são adequadas para que não se contamine o lençol freático. Você tem, então, os gases produzidos pela decomposição do lixo, eles são queimados, né? O chorume, ele é recolhido. O chorume é aquele líquido escuro, mal cheiroso do lixo, ele é recolhido. Ele tem um tratamento dentro do próprio aterro de uma forma adequada. Ou seja, com o aterro sanitário, você minimiza os impactos ambientais causados ao meio ambiente e à saúde pública. O lixão, ou também aterro controlado, ele é a prática pior que se tem para dispor os resíduos em ambiente natural. A segunda pergunta, em relação aos municípios, olha, em relação aos municípios que conseguiram e que não conseguiram cumprir com a legislação, isso vai muito em relação à realidade local, porque o Brasil tem diferenças enormes em relação aos seus municípios. Então, tem municípios que fica mais fácil a implementação da política nacional, tem municípios que ficam mais difícil para que sejam implementadas.
Pois não. Marco Aurélio, é com você, Marco.
Walter, eu acho assim, primeiro dizer da minha satisfação de conduzir esse debate com você e com os ouvintes da Nacional Brasília, Nacional Rio, aqui MEC AM Rio, porque acredito eu você que está do outro lado do rádio deve ter a mesma sensação, de que mais do que a polêmica, estamos aqui adotando uma postura, eu e Walter, de buscar o esclarecimento, fazer com que a população cada vez mais conheça, esse é o nosso papel como rádio pública, conheça o que é uma coisa, o que é outra, conforme perguntou o Walter, e como é que funciona o aterro sanitário. E dentro desse esclarecimento, vem, quer dizer, a partir dele, vem a consciência. Os ouvintes que estão aqui no auditório ao ar livre, balançam a cabeça, já vi aqui a Ana Gomes balançando a cabeça, Newton, Jetson, como quem diz, nossa, então isso é muito bom, né? Então, Vera, para que isso aconteça, para que essa implantação do aterro sanitário aconteça, cumprindo com todas essas missões, essas funções do aterro sanitário descritas por Priscila, que tipo de pressão podem fazer os moradores, os munícipes? O cidadão pode fazer que tipo de pressão junto ao governo municipal ou estadual para que as coisas aconteçam, Vera?
Em primeiro lugar, esse esclarecimento é fundamental, né? A diferença entre um lixão e um aterro sanitário ou uma central de tratamento de resíduos, que é melhor ainda, porque é um avanço a mais, que significa que não só você enterra o lixo, como trata, né, o lixo que é possível ser tratado e que deixa de ser lixo. Como, por exemplo, resíduos da construção civil, né, que são os entulhos que podem ser reaproveitados e novamente voltar para a construção civil, né? Enfim, o gás que pode ser transformado, que é um gás altamente poluente, né, que é o gás metano, pode ser transformado em energia. Enfim, tem uma série de outros benefícios que você pode tirar da questão de um aterro sanitário, para não falar dos recicláveis, né, papel, papelão, etc., plásticos e metais, que podem ser reaproveitados e reciclados dentro de um programa de coleta seletiva, né? O que eu acho importante é que a população conheça essa diferença e não reaja contra a instalação de um aterro sanitário em seu município, porque como ela tem essa imagem do lixão, ela acha que uma central de tratamento vai ser a mesma coisa, vai ser um monte de lixo jogado lá, céu aberto, cheio de urubu, né, sem trato nenhum e com uma degradação social e ambiental gigantesca. Isso não acontece numa central de tratamento, ao contrário, ela só consegue trazer benefícios, gerar emprego, gerar renda para as pessoas, né, no seu entorno. E vão ter uma área altamente controlada, né, e dinamizada por um tratamento adequado dos resíduos. E os municípios que conseguem cumprir isso têm sua qualidade de vida melhor, até porque quando você implanta um aterro sanitário, você hoje em dia, você busca, e é obrigação também pela legislação, está previsto isso, a implantação da coleta seletiva, que é a separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis.
E aí me parece, me perdoe te interromper, Vera, me parece uma vergonha. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, acredito que em Brasília também, uma cidade exemplar nesse ponto é Curitiba, mas no Rio de Janeiro é uma vergonha, por exemplo, no bairro que eu moro, que é um bairro de centro-sul da cidade, quer dizer, entre a zona central e a zona sul, uma vergonha você virar para o cara do caminhão do lixo e ele dizer, não, joga tudo aí mesmo, como a gente ouve aqui, porque não tem como reciclar. Como não tem como reciclar, né, Vera?
Não, isso é um absurdo. Quer dizer, se você consegue fazer essa separação, né, e possam existir centrais, né, onde esse resíduo é beneficiado para depois ser encaminhado para as grandes indústrias de reciclagem, né, você com isso você não só gera renda para as pessoas que trabalham nisso, como você proporciona um ambiente mais limpo, você proporciona um aterro sanitário menor, de menor porte, porque muitos dos resíduos não vão chegar lá para serem enterrados. Enfim, você qualifica o município com a implantação de uma coleta seletiva e de uma central de tratamento de resíduos. É isso que a população tem que tomar conhecimento disso, porque ela não tem culpa de não ser informada, porque não existe também uma política de comunicação em relação a essas questões ambientais, né? Para que ela, ao contrário, pressione para que o seu município seja contemplado com o aterro e não... Vera. E acaba com o lixão que todos eles ainda têm, na sua maioria.
Vera, muito obrigado por sua participação. Vou passar a bola para o Walter colher aí as opiniões finais de Priscila, as considerações finais. Vera, muito obrigado por ter contribuído aqui com o nosso debate, tá bom?
Imagina, obrigada a você, é um prazer, né, e parabéns mais uma vez pela iniciativa.
Perfeito. Em rede para todo o Brasil, falou a coordenadora da ONG Eco Marapendi, Vera Chevalier. Walter.
Perfeito. A Priscila Álvares, que é a técnica especializada em resíduos sólidos da Confederação Nacional dos Municípios. Gentileza, Priscila, um minuto para as considerações finais, Priscila.
Então, em nome da CNM, a gente agradece a oportunidade de participar desse diálogo. Volto a frisar que a gestão dos resíduos é fruto de um processo encadeado entre União, Estados, Municípios, setor empresarial e sociedade. E dizer que a cooperação, a coordenação e a integração entre todos os níveis federativos é a chave para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja implementada, impulsionando a melhoria do saneamento ambiental dos municípios e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
Pois não. Muito obrigado, viu, Priscila, pela participação da senhora conosco.
Nós que agradecemos e convidamos a entrar no nosso site, www.lixões.cnm.org.br.
Tá certo, muito obrigado a senhora pela gentileza. Marco Aurélio, já voltando para você para o encerramento, apenas propondo para o próximo debate a continuidade do assunto com a questão: a população brasileira estaria devidamente educada para cuidar do seu lixo? Deixaria, portanto, essa proposta para que nós possamos continuar no tema, tá bom, Marco Aurélio?
Combinado, Walter. Nós temos este, entre outros papéis da radiodifusão pública, melhorar, através da conscientização, a qualidade de vida em nossas cidades, nossos estados, no país. E esse foi mais uma vez o objetivo da Mesa Redonda, que realizamos em rede, e a hora certa será a deixa para a separação da rede, que realizamos em rede com Cabeça de Rede na Rádio Nacional Brasília, com Walter Lima, programa Revista Brasil, Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, programa Todas as Vozes. Obrigado, Walter, obrigado, equipes de Brasília e do Rio.